Conversando com o Especialista.
Alimentar-se, além de ser prazeroso, é a base do ser humano para que ele tenha vigor físico e cumprir as suas tarefas do dia a dia. Sabe aquela regra número um para dar conta de tudo aquilo que você faz? Mas como usar os alimentos ao nosso favor? O que é mito ou o que é verdade? O que funciona ou não funciona quando o assunto é nutrição? Com a palavra, a nutricionista Cláudia Daltro. Bom dia.
Muito bom dia, minha gente. Parabéns a todo mundo, a todos os soteropolitanos pelo aniversário da cidade. É um prazer estar aqui com vocês.
Pois é, Cláudia. Tudo passa pela boca, né? Você
Exatamente.
É aquilo que você come, isso é uma máxima, assim. Comer é o início para que a gente tenha uma vida com mais qualidade. E como isso está na consciência de grande parte da população brasileira? Fomos educados, somos educados para comer bem, aproveitar de toda essa diversidade que está aí em nosso favor?
Infelizmente não, e a gente sabe disso através das taxas de obesidade que são crescentes, né? Hoje a gente sabe que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. Cerca de 20% da população, seja ela masculina ou feminina, tem obesidade, com IMC acima de 30 kg por metro quadrado. Isso tem acarretado um custo enorme, uma oneração do ponto de vista social e econômico para todo o país.
Desculpa, pode complementar. Então, quando a gente fala em obesidade, né? Isso já dentro ainda da sua fala, estamos falando exatamente do quê? Qual é a medida que vai dizer? Esta pessoa está um pouco acima do peso, não está no ideal? Não. Obesidade já instalada.
A gente tem um índice chamado índice de massa corporal, que avalia quanto o indivíduo tem de sobrepeso ou se já é obesidade. Então, um IMC entre 25 e 30 seria de sobrepeso, abaixo de 25, normalidade. De 30 a 35, obesidade grau 1. 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3, que seria aquele grau máximo que a gente chama de obesidade mórbida. E acaba que a obesidade, independente do seu índice, quanto maior o índice de obesidade, é claro, maiores as consequências, maiores os danos à saúde, mas um simples sobrepeso já traz associado dislipidemia, hipertensão, diabetes, principalmente com a evolução, com o aumento da idade. Então, é uma doença séria, grave, de difícil tratamento, que a gente, na maioria das vezes, negligencia. Muita gente acredita, a população leiga acredita que a obesidade é por descaração, por falta de vontade, mas a gente que lida com esse público sabe que o sofrimento é enorme. Ninguém chega a 100 quilos, 150 porque quer. Chega porque tem uma doença grave, de difícil tratamento, que tem uma etiologia multifatorial, as coisas que levam à obesidade, os indicadores que levam à obesidade são sérios, graves e difíceis de tratar. Então, tanto a etiologia quanto o tratamento é extremamente complexo e difícil de ser colocado em prática. Você vê que a grande maioria começa a dieta, segue um mês e depois desiste, chuta o pau da barraca e acaba reganhando tudo de novo.
O problema é que isso é complexo. A gente fala aqui, claro, né, gente? Nós estamos aqui falando de saúde preventiva. A Cláudia trabalha num núcleo de tratamento e cirurgia da obesidade. Ela vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso, como atua aqui em Salvador. Mas a comida tem uma relação com tanta coisa, com carências. Ah, eu como, eu tô mal, vou comer mesmo. Uma torta de chocolate vai fazer muito bem. Ah, com diversão. Bom, pelo amor de Deus, final de semana, por que não? Uma cervejinha, feijoada. Com a questão cultural, poxa, né? Semana Santa, reunir a família, reunir os amigos, vamos bebericar, vamos comemorar, vamos bebemorar. E isso tá ali na vida, a comida tá em tudo, na hora que você acorda, até o último momento da sua vida, bem, mal.
Exatamente.
Como você lida com isso?
A gente costuma brincar dizendo que comida não é só nutriente. A gente estuda na faculdade carboidrato, lipídio, proteína, micronutriente, o que fazer para o indivíduo ter uma vida saudável. Mas comida tem uma relação social, afetiva, extremamente importante. A gente usa o alimento como moeda. Eu estou triste, eu como. Eu estou feliz, eu como. Se eu for comemorar, eu uso como punição. A gente tem o caso de uma paciente lá que fez a cirurgia bariátrica e reganhou tudo porque ela acabou, a família faliu, ela perdeu tudo que tinha e passou a ser obrigada a trabalhar, uma coisa que ela nunca tinha feito. E aí o que é que acontece? Ela trabalhava num shopping, passava numa loja de departamento que vendia chocolate. Todos os dias, antes de pegar o ônibus, ela comprava uma caixa de chocolate e comia. E quando a gente questionava a nutrição e a psicologia, por que é que ela fazia aquilo, se ela estava se autoflagelando, estava se matando, ela dizia que era uma recompensa por ter passado o dia inteiro calçando sapato, vendendo sapato numa loja, que ela achava que a comida. Então a gente usa involuntariamente o alimento como moeda, seja de troca, de compensação, de punição. A gente precisa tirar o foco da alimentação, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o valor simbólico da alimentação é muito mais forte do que o nutricional, né? tudo que a gente resolve está ao redor da mesa. A família brasileira, então, muito mais isso. Do que várias outras nações.
Isso com complicações, desdobramentos, porque a comida, quando você come e se coloca mesmo, né, não tem esse controle, aí vem a obesidade, também por outros fatores que você falou, não é só o comer, isso. Às vezes tem a questão do metabolismo, sedentarismo, uma série de coisas. Mas vamos partir do ponto de vista que aquela pessoa que come mesmo não tem a possibilidade dessa comida, dessa orientação nutricional. E aí depois vem frustração, vem questão de autoestima, uma série
exatamente.
De outros problemas. Né?
A gente lida com uma população extremamente sofrida, que é vítima de preconceito. Preconceito pela população, pela família, desculpe. Pela própria família, pelos profissionais.
Pois é, e a Cláudia está aqui com a gente, está também aberta para ouvir a sua pergunta pelo 3328-7666, 3328-7666, ou pelo WhatsApp, já tem muita gente aqui interagindo com a gente, estamos falando de alimentação, de nutrição, e isso é importante mesmo, porque é a base de tudo. E tem muito mito, e a Cláudia falava aqui no intervalo, do terrorismo nutricional. O que, que é isso? É um conceito novo? Quem está discutindo isso, Cláudia?
Então, está na moda falar sobre terrorismo, né? Eu tô começando uma faringite, me perdoem pela tosse. Mas tá na moda falar de terrorismo, né? Um terrorismo diferente, que a gente chama. O que é que acontece? Hoje, partindo dos próprios profissionais da área de saúde, as nutricionistas têm mudado a sua conduta. A gente vê blogueira, a gente vê padre, a gente vê um monte de gente leigo prescrevendo dieta por aí. E aí tá na moda você tirar glúten, tá na moda você tirar lactose, tá na moda não comer mais carne vermelha, ninguém come mais pão, ninguém come mais macarrão. Alimentos que fizeram parte do nosso dia a dia a vida inteira, muitas vezes sem trazer malefícios, se fosse consumido com moderação, estão sendo excluídos do nosso hábito alimentar. Alimentos, fontes de nutrientes importantes para a nossa saúde, têm sido excluídos de maneira irresponsável e sem orientação profissional. A história do glúten, por exemplo. A vida inteira nós comemos glúten, comemos o pão, comemos o macarrão, é uma das principais fontes de carboidrato que nos dá energia.
Você não vai acreditar, desculpa fazer interrompendo mais uma vez aqui a fala da Cláudia. Aí, um contato com uma criança, 12 anos, né? Então ele falou, mas é porque eu não como macarrão, porque tem glúten. Eu falei, e você tem alergia a glúten? Aí ele falou, não, é para não ter Alzheimer. Eu disse, como é? É porque minha mãe disse.
Exatamente.
Se eu comer glúten agora, quando eu for idoso, eu posso ter Alzheimer, então eu já não como mais macarrão.
Então, olha que ponto a gente chegou.
Quer dizer, eu disse, como assim, né? A motivação não era intolerância.
Exatamente.
Porque a gente até
entende. Sabe que uma parcela pequena, minúscula da população tem intolerância ao glúten. Então você não tem indicação para sair excluindo de todo mundo. Outro dia eu participei de um congresso médico e o gastroenterologista, o hepatologista que estavam lá palestrando, disseram que não encaminham mais os pacientes para nutricionista. Que agora, via de regra, você manda um indivíduo com diarreia, tira o glúten. Manda com Alzheimer, tira o glúten. Manda com obstipação, tira o glúten. Manda com obesidade, tira o glúten. Na verdade, a gente não tem fundamentação científica nenhuma para excluir o glúten daquele paciente que não tem a intolerância. Então, isso virou moda agora e todo mundo está fazendo, inclusive com crianças. Imagina que absurdo uma criança dizer que não come macarrão porque tem glúten. A gente tem mães hoje que relatam para a gente no consultório que leva o filho para o aniversário e não deixa ele comer o bolo ou o brigadeiro porque é feito com leite condensado e chocolate. Imagine se um brigadeiro no aniversário uma vez por mês vai fazer com que uma criança se torne obesa. Então, a gente chegou a um ponto em que foi criado esse termo terrorismo nutricional e ele existe. A gente tem comprovação científica de que essas restrições extremamente severas estão fazendo com que a população desenvolva distúrbios alimentares como anorexia nervosa, bulimia nervosa, por conta da exclusão excessiva e de forma irracional que está acontecendo.
Então, nem tanto,
nem tão
pouco,
exatamente.
Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos ao meio, né?
Exatamente.
Onde está o equilíbrio.
O equilíbrio é o segredo. Sempre foi e nunca vai deixar de ser. Não tem dieta milagrosa, não tem reeducação nutricional milagrosa. Vou excluir isso e vou emagrecer para o resto da vida e vou me tornar uma pessoa saudável. Existe o equilíbrio e é isso que a gente deve buscar.
Então, como achar? E vamos lá, os profissionais, que são as pessoas que estudaram, que passaram tempo na faculdade, se graduando, os pós-graduando, para cuidar, lidar especificamente com a questão da nutrição, da alimentação. Os nutricionistas e toda uma equipe, muitas vezes, uma equipe multidisciplinar, porque aí vai entrar psicólogos, tem casos que sim, né? Fisioterapeutas, profissionais de educação física, porque entra a questão também física. Um conjunto para dar conta desse dado que chama a atenção, que é o número de pessoas acima do peso, entre elas crianças com grau de obesidade já importante. Então, qual seria o caminho? Uma dieta equilibrada? O que seria o comer ideal? Claro que aqui não é receita de bolo e não é orientação nutricional, porque isso você faz lá no consultório. Mas o que seria um básico para o café da manhã, o almoço, o jantar, os intervalos na alimentação?
A gente começa pela abordagem multiprofissional. No começo da minha fala, eu disse para vocês que a etiologia, o surgimento da obesidade, ela é multifatorial. Então, você engorda porque você... Uma coisa é consenso no mundo inteiro. Você só engorda se você tiver uma ingestão de caloria acima daquilo que você gasta. Então, se você come além do que você precisa para se manter diariamente. O indivíduo, qualquer indivíduo, qualquer ser humano, usa energia como moeda. A gente precisa de energia como o carro precisa de combustível. Se você tem um gasto energético tal, que é o nome que a gente dá a essa energia que você gasta por dia, e você consome 500 calorias, 1000 calorias a mais, você vai armazenar essa caloria na forma de gordura, né? O ser humano tem essa capacidade. E aí você vai ganhando 1 quilo, 2 quilos por mês, 3 quilos, 10 quilos por ano. E quando você se dá conta, você está pesando 120, 130 quilos. Então, a etiologia é multifatorial. Você engorda porque você come muito, você engorda porque você gasta pouco. Hoje a gente sabe que existem 70%, 60%, quase 70% dos pacientes obesos, eles são hipometabólicos. O que é que quer dizer isso? Ele gasta menos caloria do que o que deveria. Então, além de ter uma ingestão excessiva de caloria, ele gasta menos do que deveria, porque é sedentário, porque tem dor a vida inteira, a obesidade vem associada com dores articulares, com restrição ao leito. O paciente, quando chega a 150, 160 quilos, começa a ter dispneia, ou seja, ele cansa só de andar, né? Tem várias dificuldades. Você engorda por tendência genética. A gente sabe que se um dos pais é obeso, você tem uma chance de 40% aproximadamente de que o seu filho seja. Se os dois são, essa chance duplica e vai para 80%. Então, é preciso ficar de olho. E não é que seja impossível frear a obesidade numa criança que é filha de obesos, mas você tem que ter um cuidado redobrado em relação à alimentação e ao estilo de vida desse indivíduo. A gente tem o sedentarismo. A maior parte da população hoje não se preocupa. Vai de carro para todos os lugares, usa ar-condicionado, né? Tem um gasto energético reduzido por conta das atividades diárias. A gente não levanta mais nem para ligar uma televisão. É com controle remoto. Hoje tem casa que você abre a porta com controle remoto, né? Você aciona a televisão e tudo. Então, cada vez mais a gente tende aí, com a modernização dos tempos, a diminuir o gasto energético diário. Então, tudo isso está relacionado com a etiologia da obesidade. Então, o tratamento também tem que ser multiprofissional. Você precisa do educador físico para orientar o aumento do gasto energético. Você precisa da nutrição para melhorar esses hábitos alimentares. Você precisa do psicólogo, porque a grande maioria dos pacientes obesos tem algum distúrbio de ansiedade, depressão relacionado com o ganho de peso. A gente sabe que, por exemplo, o número de mulheres abusadas sexualmente, que desenvolvem obesidade é enorme. E você precisa atuar, melhorar a relação desse indivíduo com o outro, com ela mesma, aumentar a autoestima, melhorar a relação com a alimentação. Então, o tratamento é multifatorial. A gente brinca lá na clínica que a obesidade é a única patologia onde qualquer profissional da área de saúde pode atuar. Porque eles têm problema com sono, têm problema respiratório, têm problemas articulares com dores crônicas, têm problemas com ritmo intestinal, têm uma chance maior de fazer apneia do sono, de ter hipertensão, diabetes. Então, são inúmeras patologias que são consequentes ao excesso de peso, à obesidade. Então, a abordagem também é multidisciplinar.
Então, tem coisas realmente que precisamos saber, né, sobre obesidade, e que é preciso estar atento, chamar atenção para que a população se informe de uma fonte segura, de profissionais que estão na área, e desenvolva para cada pessoa é um ser, tem um ritmo de vida, gasta esse gasto energético. Tem pessoas que realmente têm uma vida mais parada, atividade que é mais, né, fica mais sentado, mais parado. Outras que são atletas, que vivem, né, disso, de se movimentar, e precisa ter uma alimentação adequada para. Como você vai saber o seu? Aí cada um que vai buscar isso. E temos algumas fórmulas, inclusive ações práticas em um núcleo especializado como esse que a Cláudia está falando, outro, mas existem outros. A Universidade Federal da Bahia tem lá, através também da Escola de Nutrição, um setor também que faz isso. Enfim, tem possibilidades na cidade, cada um vai buscar dentro das suas possibilidades. Tá? E tem um ouvinte aqui, Virgínia, que está comentando o seguinte: uma dica seria comer coisa viva todo dia, ou seja, frutas, verduras, in natura. O organismo agradece? Essa seria uma dica, Cláudia?
Sim, eu não sei o que, é que ela chama de coisa viva, né?
Mas... Isso não é vegetal.
Exatamente.
Talvez in natura.
Eu pensei logo em alguma coisa de origem
de
animal.
Bicho, né?
Exatamente. Fiquei assustada. Mas, enfim, o consumo de vegetais ele tem diminuído. Todas as pesquisas que onde avaliam a população brasileira, a alimentação da população brasileira, a gente vê que aumenta o consumo de refrigerante, aumenta o consumo de bebida alcoólica. Salvador já foi considerada a capital do álcool, né? Com um consumo altíssimo de álcool. Aumenta o consumo de alimentos industrializados, porque quando a mulher sai para trabalhar e vai ajudar o marido a ganhar o dinheiro para sustentar a família, ela acaba diminuindo a atenção que ela dá no lar. Então, a gente vai para o mercado, a gente procura o que é mais prático, o alimento que está pronto, o que você aquece e serve. É muito prático, é, mas a gente está vendo que não está dando certo. Né? A gente tem que fazer o caminho de volta, porque a incidência da obesidade e de várias outras doenças crônicas está aumentando. Esses alimentos precisam de sódio, precisam de conservantes para ter uma vida de prateleira maior.
Entre eles, suco, viu? Sem ganho, não.
Exatamente,
suco de caixinha,
eu sei disso.
Coisa.
Vejo os colegas dos meus filhos levarem para a escola o suco de caixinha e fico arrasada. Né? Porque você começa a entupir essa criança de açúcar, de aditivo, de conservante, ainda com 2 anos de idade. A gente vê mães oferecendo Coca-Cola. Na mamadeira, que eu acho um absurdo. As mães que me desculpem, mas refrigerante não deve ser oferecido para criança. Não é um alimento saudável, não é alimento, para começar. É uma bebida, né, cheia de açúcar, cheia de conservante, que não deve ser oferecido nem para adulto, muito menos para uma criança que não sabe o que é, e não tem noção. Outro dia eu vi um vídeo extremamente interessante das crianças dizendo: ah, eu chupo bala, eu tomo refrigerante sim, minha mãe me dá. Eu não sei o que é obesidade. Quando a entrevistadora perguntou, a repórter perguntou: você sabe que você pode se tornar obeso se você tiver uma ingestão excessiva de açúcar e desses alimentos industrializados? Ele disse: eu não sei o que é obesidade, é a minha mãe que dá. Então, ele chora, ele esperneia, ele faz chantagem e a gente acaba cedendo. Mas a gente precisa se preocupar. A responsabilidade, eu sempre que tenho a oportunidade, aproveito para apelar para essas mães. A responsabilidade do hábito alimentar da nossa família, do nosso marido, dos nossos filhos, das pessoas que vivem ao nosso redor, é nossa. É a gente que tem o poder de adquirir o alimento, de preparar ele da maneira correta. Então, as mulheres precisam se unir e precisam retomar essa consciência. Mesmo que a vida seja corrida, mesmo que seja difícil, a gente precisa se preocupar, porque o preço que a gente está pagando é muito alto.
E esse preço, primeiro o preço vai para a própria criança. Imagina essa criança que não tem consciência hoje que vai ser um adulto obeso ou com problemas cardiovasculares, diabetes, e vai lhe cobrar.
Exatamente.
Porque lá, quando isso tudo poderia ter sido freado, não foi. E não caberia a ela, naquele momento, essa intervenção. Cabe aos pais. E se ela já está na adolescência, está entrando na fase, não tem mágica. Criança gordinha com obesidade acima do peso é um potencial adulto doente.
Exatamente.
Isso aí vai impactar na saúde dela, na qualidade de vida, na relação afetiva, no mercado de trabalho, porque ele vai sofrer bullying de pequeno na escola, na adolescência, na hora de ter a namoradinha, no mercado de trabalho, porque há essa consciência errada de que todo gordo é negligente. Se não cuidar dele, imagine que vai dar conta de um trabalho. Tudo isso, gente, é muito complexo e vai impactar na saúde pública. Lembra o primeiro bloco que falamos do Plano Salvador para uma saúde melhor? Começa tudo aí. Então, a responsabilidade de cada um. Então, Cláudia, vamos falar então do núcleo, do simpósio e desse equipamento que chega também, que pode ajudar as pessoas nesses minutos finais.
Então, o núcleo é uma equipe multiprofissional formada por cirurgiões, endocrinologistas, cardiologistas, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeuta, educador físico, uma equipe multiprofissional voltada especificamente para o tratamento da obesidade. 90% do nosso público é de obesos. A gente acaba atendendo outras patologias associadas, como hipertensão, diabetes, disfunção renal, mas o nosso público, a grande maioria é de obesos. E boa parte dessa população vai para a cirurgia, porque o núcleo acabou se tornando referência norte e nordeste em cirurgia bariátrica. Mas a gente também tem um atendimento clínico para o paciente que não tem a indicação formal da cirurgia. O núcleo atua há cerca de 14 anos aqui em Salvador. A equipe é vinculada ao Hospital Português, mas acaba atuando em vários outros hospitais da cidade. Então, é uma equipe bem consolidada, que já está no mercado há muito tempo, tem muita experiência. São mais de 10 mil cirurgias bariátricas realizadas desde o início. E é uma equipe especializada no acompanhamento do paciente obeso. E aí, pensando diante da dificuldade que a gente encontra de individualizar o cardápio, de melhorar a adesão no tratamento desses pacientes, a gente adquiriu recentemente um aparelho chamado calorímetro, né, que avalia o gasto energético do indivíduo obeso. Sabe aquela história que as pessoas se queixam? Ah, eu tento engordar, como, eu tenho uma ingestão excessiva de caloria e não engordo. E o outro diz: gente, eu faço dieta e não respondo, vivo passando fome e não perco peso. Na maioria das vezes, o que explica isso é o gasto energético do indivíduo. Então, Se ele tem um gasto energético normal, ele vai, e tiver uma ingestão satisfatória, ele não vai ganhar peso. Se ele tem um gasto energético baixo e tiver uma ingestão calórica excessiva, a gente tem um balanço positivo, então ele vai armazenar energia na forma de gordura e vai se tornar obeso. E o contrário, é aquele magro de ruim, como eu, por exemplo. Eu tenho um gasto energético alto, sou magrela desde que nasci, mas eu como, eu tenho uma ingestão calórica de aproximadamente 2.000 calorias por dia, porque eu sou aquele chamado magro de ruim. Como bastante, a minha família é toda assim, e a gente não tem tendência a engordar. Claro que a minha alimentação, depois que eu me tornei nutricionista, é muito mais saudável. Mas tem aqueles pacientes que só de pensar na comida acabam engordando. E esse aparelho tem esse objetivo, avaliar o gasto energético desses indivíduos e mostrar qual é o nível de metabolismo deles. Se eles são normometabólicos, hipometabólicos ou hipermetabólicos. Para daí a gente fazer um cardápio específico, sem restrição excessiva de caloria para aqueles que são hipometabólicos. Então, se o indivíduo gasta 1.200 calorias, a gente vai calcular quanto ele gasta por dia de atividade física e fazer um cardápio específico sem precisar fazer dieta de 800, 900 calorias.